qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje?
A coluna de hoje vai debater alguns desdobramentos da conjuntura política do país, acontecimentos que ocorreram nas últimas semanas, principalmente na última semana, e que têm reflexos sobre como se desenvolve a política brasileira. A primeira questão se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada na semana passada por 6-5, no sentido de impedir a prisão de réus que tenham sido condenados em segunda instância a já cumprirem as suas penas. A decisão levou em consideração o conceito de presunção de inocência, que em tese está estabelecido no artigo 5º da Constituição. Embora eu não seja jurista, há uma dúvida sobre a natureza da decisão que tomou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que no mundo inteiro, presunção de inocência não é uma coisa em que os eventuais réus tenham uma indefinida possibilidade recursal quando foram verificadas provas e fatos segundo os quais estão comprovados que eles são culpados dos crimes que lhes são atribuídos. É evidente que essa é uma condição fundamental para se entender a situação desses réus. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o princípio de presunção de inocência pode levar a que os processos tenham a possibilidade de recurso até a terceira e a quarta instância, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal. A decisão adotada pela maioria de ministros do Supremo Tribunal Federal provocou duas consequências extremamente importantes. A primeira delas se refere a uma derrota da Operação Lava Jato. Na verdade, essa operação vinha há já alguns anos adotando a interpretação segundo a qual é possível que haja prisão de réus que tenham sido condenados em primeira e em segunda instância, de modo que com isto evite a impunidade de que esses réus pudessem se aproveitar dos mecanismos recursais para tornar afastada a possibilidade do seu cumprimento de pena. Mas uma segunda consequência extremamente importante foi a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso em Curitiba há mais de um ano. É preciso levar em consideração todos os efeitos que essas decisões tiveram. No primeiro caso, um aspecto importante é que, num certo sentido, a decisão do Supremo levanta uma dúvida sobre propriamente as funções da primeira e segunda instância. Se as decisões tomadas nessas duas instâncias podem sofrer, independente de aspectos técnicos que diz respeito à eficiência da sua decisão, mas também do mérito dessas decisões, porque é disso que se trata a questão da presunção de inocência, num certo sentido, isso significa colocar em dúvida o papel dos juízes na primeira e na segunda instância, a sua autoridade e o seu modo como tomam decisões. Seria como se houvesse, digamos assim, um enfraquecimento dessas dimensões, não é? E que, portanto, desqualifica uma parte do processo judicial. A segunda consequência importante da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão da Polícia Federal na qual ele estava colocado em Curitiba. A libertação de Lula muda o cenário político do país num sentido muito importante.
Por quê, professor Moisés?
Lula é uma liderança extremamente importante, com muita legitimidade, reconhecido, tem muito apoio popular e, independente das acusações que se faz contra ele, aliás, a respeito das quais parece existir bastante provas de crimes cometidos na área da corrupção, Lula pode dar um novo alento para a oposição contra o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo. Na verdade, no primeiro e no segundo pronunciamento que fez, Lula fez pesadas críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, num certo sentido acusando-o de governar para as milícias do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, criticando decisões que foram tomadas pelo ministro Paulo Guedes e Sérgio Moro da Justiça. A questão importante a considerar aqui é que esse cenário reforça muito a polarização que vinha ocorrendo no país. Num certo sentido, ao reforçar a polarização, ajuda o governo do presidente Jair Bolsonaro a reaglutinar as forças que, de alguma maneira, estavam se dispersando ou mesmo perdendo alento por causa de decisões tomadas pelo governo. Agora o governo tem de novo um claro inimigo contra o qual ele pretende lutar e pretende se opor. Polarizações levam a uma radicalização do processo político. Isso não é bom para a democracia. porque turva as decisões, retira a racionalidade do modo como eleitores tomam decisão e leva à possibilidade de que isto afete a qualidade da democracia brasileira. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.